Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve mil vezes, salve Rita Lee, salve Brasil e salve Aline Midley, a nossa convidada de hoje, jornalista, âncora do J10 na Globo News, e salve Celeste na barriga de Aline. Muito bem-vindas, e é Celeste que faz a gente entrar numa roda maluca, que é a da despedida e da louvação da chegada. Então, por Celeste, a gente vai também fazer um programa de felicidade, porque é uma vida que chega. O Saia de hoje é uma homenagem à Rita Lee, a musa roqueira que nos deixou ontem. Rita estrelou a primeira formação do programa, lado a lado, com Marisa Orth, Mônica Waldvogel e a saudosa Fernanda Young. O lugar dela nesse sofá estará marcado para sempre. Vamos à nossa homenagem.
Rita Lee Jones de Carvalho, a roqueira Rita Lee, a mais completa tradução de Sampa pelos olhos do poeta Caetano. Rita apareceu meio noiva, meio fada, com voz curta, doce e afinada, com a banda Os Mutantes, três jovens que ousavam na música, na estética, na vida. O grupo agitou o palco do terceiro Festival de Música Popular Brasileira na apresentação da canção Domingo no Parque, com Gilberto Gil. Rita seguiu adiante e brilhou em uma extensa carreira solo. Compositora, cantora, escritora, apresentadora e ativista. Ela amava os animais. A rainha do rock brasileiro misturava no seu caldeirão de novidades vários gêneros musicais, sempre com um estilo único, pitadas de críticas e humor ácido.
Vocês gostaram da minha camisetinha sashimi de xerecas?
Rita será para sempre símbolo de independência e irreverência como artista e como mulher.
É a nossa 25 hours ago,
I wanna be sedated.
Mulher é bicho esquisito, todo mês sangue. Por isso, não provoque, é cor-de-rosa joia. Sua música atravessa gerações, um convite renovado para romper preconceitos e bailar a vida.
Meu pai e minha mãe foram assistir um show só, meu. Graças a Deus, porque senão eu não ia ter uma, sabe, liberdade de mostrar bunda.
Rita casada com Roberto, parceiro e eterno companheiro.
Deixa minha boca até me matar. Te amo.
E como é que é trabalhar em tempo integral de marido?
É ótimo.
É bom?
É bom, é bom. Porque vai fluindo, não acaba nunca, parece fonte.
É, não é?
É ótimo. Ter filho, fazer música.
Mãe do Beto, Antônio e João, avó de Isabela e Arthur. Vegana, desenhista e ilustradora informal, mas cheia de ideias, era uma craque em trabalhos manuais. Ela participou da primeira composição do programa Saia Justa.
Eu acho que a Saia Justa foi uma das principais coisas que eu fiz na minha vida.
E gostava de tricotar enquanto discutia questões contemporâneas. Era sempre surpreendente. Em alguns momentos, apontava sua varinha mágica para a câmera e dizia:
tudo vira bosta.
Um jeito Rita Lee de colocar tudo nos eixos. Rita loira, ruiva, grisalha. Ela gostava de usar tênis e camiseta. Dançarina estilosa, dona do palco e da história toda. Muitos prêmios, shows e sucessos. Poeta cotidiana que falava para todas as pessoas. Rita que desbaratinava todas as convenções e chamava para o amor. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor. Rita feiticeira, meio bruxa, meio fada, a que nunca foi santa. Rita musa, rainha, uma estrela. Obrigada, Rita.
Eu não me canso de agradecer. Eu não me canso de agradecer, porque é uma obra irretocável nas suas canções. Não tem ruim, não tem um disco ruim. Não tem uma canção ruim. Pode ser que você não entenda naquele momento. Mas dali a pouco você fala, puta, era isso que ela queria. E como comportamento, aqui nesse sofá, cara. Olha como a gente encaretou.
Eu ia falar isso, como a gente é chata,
careta.
Sem graça.
Não tá rolando uns beijos aqui de vez em quando?
Nada.
Não tá.
Só
até rolou, mas não teve língua. Não teve língua, foi selinho.
Aquele beijo sensacional, foi uma resposta. A imprensa estava falando que a Rita ia sair do programa porque não se dava com a Fernanda. Imagina, tipo, a Fernanda e ela, acho que era a filha menina que ela não teve. Aí ela vai daquele... Aquele beijo foi bom, hein?
E foi de verdade ali, né? Não foi produzido, foi ali na espontaneidade.
Saiu, de língua, gostoso, molhadinho. Marisa gritou, né? Ai, que delícia, né? Não, Marisa gritou, que, de língua, eu gritaria, que delícia! Que inveja!
Quero também!
Não, é tipo, eu tenho inveja dessa ousadia.
Dessa liberdade.
O mundo foi encaretando, né?
Foi. Sim.
E ela é muito espontânea, né? Ela é muito espontânea, sempre foi muito espontânea. Isso é admirável, tem que ter coragem para ser espontânea de verdade, né?
Principalmente hoje, né?
É, exato.
É, eu acho que tipo, ela tinha essa decepção com esse planeta aqui. Um dos fatores era esse, né? Ai, que gente careta.
Ela é isso, pra mim ela é muito bruxa, ela é muito feiticeira, ela é fada, ela é tudo isso que ela entende. E eu falo no presente, eu não consigo, enfim, ela...
Não dá.
Ela entende a subjetividade da vida e do feminino e ela traduz isso de uma maneira esplêndida na sua obra e na forma de se expressar, assim. E eu tenho a Rita como... Ela ocupa um lugar na minha vida, um papel na minha vida que pouquíssimas pessoas, coisas, entidades ocupam, que é quando eu estou na dúvida de alguma coisa, se eu devo ou não devo fazer, se está certo ou não está certo, o que a Rita faria? O que a Rita pensaria? E com isso, e aí eu abro um sorriso, E sigo com audácia e sem medo de ser quem eu sou, audácia. De me colocar do jeito que eu preciso.
De estar onde estou.
E eu agradeço, então, muito ela, né, Santa Rita de Sampa, porque ela tem esse lugar na minha vida, assim, muito místico e mágico.
Você sabe que, apesar da nossa diferença de idade, tem na minha também. Porque ontem, reouvindo a obra, eu vi Rita o dia inteiro. Como as canções se encaixam. Apesar de terem sido escritas lá para trás, algumas, porra, é isso aí.
E como ela incomodava sem escrever uma letra como Apesar de Você, por exemplo? Uma artista que foi censurada, uma artista que foi perseguida, uma artista que incomodava e que tentaram silenciar.
A mais
e que escrevia, exato, sobre ser ela.
Era uma forma muito...
Sobre essa audácia, sobre existir sendo quem é. E a Bela falou sobre expressão, eu tô vestida de Rita hoje. Eu busquei um figurino, a gente tem a foto?
Tem a foto.
O figurino dela?
Tem.
Tentei. Olá.
Acho que todo mundo quis hoje trazer... Todo mundo,
alguma referência, né?
Trazer alguma referência de Rita, seja na minha camiseta, seja no coraçãozinho. Eu sonhei, olha, nossa, tive um... Eu sonhei que nós todas estávamos com um coraçãozinho. Acabei de lembrar que eu tive esse sonho.
Uau!
Sonhei de ontem para hoje.
E é muito curioso que ela falava muito sobre a morte, né? Ela parecia ter uma relação tranquila com a morte. Sabia que era uma coisa inevitável. Falou muito na biografia dela também, de ter que lidar com a morte de muitos amigos.
Nossa, aquele texto,
ela,
Aline.
Que
a Astrid leu ontem para o Jornal das 10, eu fiz esse pedido a ela, porque aquele epitáfio da Rita Lee, eu tinha lido já a autobiografia dela, logo que foi lançada, mas eu não me lembrava desse trecho, quando
também
ela falava sobre como seria a morte dela noticiada, vivida.
Exatamente.
E ela fala da palavra, da frase na lápide, e até ali ela consegue ter uma reverência única,
sim,
uma autenticidade única.
Querida, tudo aquilo aconteceu.
Tudo aquilo aconteceu.
Não é? As rádios tocaram, as televisões
alguns, mas alguns políticos se atreveram.
Sim, só vi um, mas o que eu vi lá podia. dias, tá? Que foi o Suplicy, todo mundo brincou, porque o Suplicy corre numa outra estrada.
Ele é.
E ele chegou brincando e falou, ela falou que não queria político, mas eu vim. Aí a irmã dela falou, não, você, e todo mundo acolheu muito ele, porque quantas e quantas vezes ele subiu ao palco com ela para cantar? Blowing in the Wind. Agora, Lari, por que você escolheu essa música para abrir o programa?
Ah, eu acho que tem a ver com o que a gente sente por ela, né? De Você Não Esqueço Jamais. Acho que quando eu ouvi essa música foi uma das que mais me tocou. Quando eu coloquei as músicas dela para ouvir, logo que eu soube que a gente quer mergulhar ali naquele universo, eu achei que essa música era... tinha a ver.
E aquele seu texto você escreveu numa sentada só?
É. Eu vim do Rio e vim escrevendo, assim, sobre
na
o
ponte
efeito,
aérea,
né?
Na ponte aérea.
É, e eu tava falando isso da relação dela com a morte, porque eu acho que ela via a morte como parte natural, como a gente deveria ver também, só que a gente sofre um pouco mais, talvez, do que ela, pela evolução que ela tem, talvez ela compreendesse melhor. E via como parte natural da vida e como algo importante para a gente valorizar o que a gente realmente precisa valorizar. Eu falei isso porque, quando eu tava saindo do hotel ontem, eu tava puta, porque tinha perdido uns anéis que eu amava, que eu tinha acabado de comprar. E tava muito chateada, porque eu perdi aqueles anéis. E tava mal-humorada, estressada. E quando eu entrei no carro, eu descobri que eu tinha perdido o Rita Lee, sabe? Então, eu acho que quando ela fala sobre a morte, sobre a importância da gente valorizar o que é importante, Rita nos deixa até, ensina até como tá nos deixando, né?
Exato.
Passou um filme assim na minha cabeça, falei, caramba, né? Como que a gente tá tratando, cuidando, lidando com os nossos grandes ídolos, as nossas grandes joias de verdade? E, pô, eu acho que a contribuição dela para a música brasileira, assim, é inquestionável, né? E o que mais me chama a atenção, realmente, é a forma de encarar a vida, assim, né? Que tudo pra ela era um eterno foda-se. Isso que você falou, né? Tipo, tinha que ter muita coragem pra estar ligando foda-se o tempo inteiro, assim, porque é uma coisa que a gente tem dificuldade hoje de fazer, né? A gente tá o tempo inteiro pensando no que o outro vai pensar,
calculando.
No que o outro vai dizer, calculando como que eu tenho que ser, como que eu tenho que sentar, como que eu tenho que agir aqui no sofá, como é que... E ela realmente ligava foda-se, não era uma coisa só...
Era genuíno.
Era genuíno. E isso pra mim é inspirador, vou levar pra sempre, assim... Liga o foda-se, minha linda.
O programa de hoje tem participação de alguns amigos da Rita. Marisa Hort teve o privilégio de conviver com ela por 2 anos no sofá. E olha que lindo o depoimento da Marisa.
Oi, turma. Oi, saias. Difícil vir falar da Rita aqui nesse esculacho. A Rita tinha uma consciência estética muito apurada. Ela, entre os milhões de talentos dela, era uma esteta, uma estilista. Tinha muito estilo. E era muito menos careta que todas nós juntas. Não pensava se era, ai, uma mulher. Ela nem pensava que era mulher. Ela era um ser. Então, ela era mais do que feminista. Ela era uma pessoísta. Ela era um elfo, um gnomo, um ser, um extraterrestre, um marroqueiro, um artista. Muito forte. Muito forte. Ela não queria ficar velha. Então... Deus escreveu certo. Que difícil. Agradeço, agradeço, agradeço. Vamos honrar esse lugar dela aí. Foi muita sorte a gente ter conseguido ter ela os anos em que ela esteve com a gente.
É, reza a história do Saia Justa que quando estavam criando o programa e o nome dela foi um dos primeiros a ser pensado, claro que a gente, né, tem aquele... Ah, não, né? Falar o nome, mas fala. Ela não vai querer.
Não vai topar.
Imagina, artista, trabalha pra caramba, vive viajando. E ela topou, cara.
Foi uma sorte grande pra minha adolescência, então.
Pra minha também.
Crescer vendo Rita falar, se expressar. Eu lembro que ela falou uma coisa no Saia, que era quando ela já estava morando, ela estava morando separada. Era Sim. casada, mas morando separada. E assim. Eu achava, meus pais sempre tiveram banheiros separados dentro de casa. E, gente, pode ser casado e morar, então separado. Que mulher maravilhosa! E deu um clique na minha, sabe? Aquela
Você
coisa.
Você acha que eu vivo isso porque eu aprendi com quem? Cara, na hora que ela fala isso, é uma liberdade pra mim.
Muita!
Eu fui viver isso.
E um relacionamento extremamente lindo. Bem-sucedido, lindo, maravilhoso.
Morava um, sim. Primeiro era um em cada andar. Olha que magra. A vida ideal essa, inteligentíssima. Mas na hora que a Bela estava falando, Gabi olhou para mim e falou do tricô que ela fazia. Porque ela fazia esse tricô quando ela não queria falar daquele assunto. Pense nos dias de hoje, eu, paga pelo GNT, não querer falar.
Não tem de vez em quando eu faço um tricôzinho aqui, tá?
É, mas ó, a gente fica bem puta com o time.
Tem nem o tricô na mão, né, Larissa?
É, sim, é o tricô invisível aqui, ó.
Não saiu não com cachecol desse seu tricô, minha filha.
Ô, Astrid, eu acho que eu lembro muito de você quando eu vejo o vídeo dela também falando sobre a forma que ela encara o passar do tempo, o envelhecer, que ela fala que tem dois tipos, né? Tem a perua e tem a feiticeira.
Sim.
Que você pode... A perua vai tentar esconder de todas as formas os sinais do tempo, e a feiticeira vai usar o tempo para poder ter mais poder. Né? E ela fala, eu sou a feiticeira.
É, mas tinha um pouquinho de perua também.
Nada contra perua, até gosto
nada
de perua.
Nada contra perua.
Tinha um pouquinho de perua também.
Mas ela falava abertamente sobre a dificuldade de lidar com o tempo. Isso eu achava bonito também, corajoso, nas entrevistas, né?
Na verdade,
isso.
No último...
As pessoas sempre enalteceram ela pela vivacidade dela, pela verdade dela. E ela falou, não, mas pra mim é uma barra envelhecer. Acho difícil pra caramba.
No último site que a gente fez com ela, que foi... em momentos de pandemia ainda, ela estava em casa, eu estava sozinha no estúdio, as meninas em casa, ela estava já curtindo, 2020, ela estava já curtindo essa onda. Acho que as adaptações são difíceis na vida, as viradas, a gente vai falar sobre isso, são difíceis na vida. E ela tem um momento que ela fala do quanto ela estava gostando de ficar em casa, cuidando das coisas dela, da casa dela, descobrindo a casa dela. E aí ela faz até várias faxinonas na casa, doa coisas, vende coisas. Nessa me dei muito bem, eu preciso te apresentar o violão que eu tenho da Rita Lee, fotógrafo dela, um disquinho voador desenhado, pintado, tá desafinado.
Isso é especial demais. Pô,
muito. E a gente vai fazer uma noite de cantoria. Tá marcado.
Tô dentro. Eu já tô convidada. Depois que Celeste nascer, tem que ser semana que vem, ou daqui a 6 meses.
Não, um back três, pelo menos. Celeste.
Com Celeste. Celeste vai estar com a gente. O que a gente tá falando o tempo todo passa muito por coragem. Essa coisa da coragem, da ousadia de ser quem a gente talvez tenha nascido para ser. Que a Rita Lee fez a vida inteira. Vocês acham que isso é uma conquista ou a pessoa nasce com esse dom?
Eu acho que todo mundo nasce com esse dom. Eu furei a fila?
Fulou. Não, jamais, jamais.
Não, mas agora desempenha, desenvolve.
Agora
desenvolve.
Eu vou.
Vai,
vou,
vai, Gabi.
Não, acho que todo mundo nasce com dom, mas o mundo nos encolhe, nos diminui. E a gente precisa ter força para sobreviver a essa pressão por nos encaixar. Mas o potencial está dentro de todo mundo.
É, mas a gente tem que ter muita coragem, né?
A gente precisa se fortalecer diariamente para não sucumbir à pressão que o mundo faz sobre nós.
É.
Porque o mundo tenta nos diminuir.
Ainda mais mulheres, não é?
É,
eu acho que existe um, tô com a Gabi, eu acho que existe uma predisposição humana para isso, porém, são muitos fatores da caminhada que influenciam essa capacidade de você buscar sempre ser o que você é, ou a sua essência mais verdadeira possível. Aí passa por criação, acho que no estágio ali, ser mulher já é uma dificuldade tremenda. Se você é uma mulher preta, mais difícil ainda. Se você é uma pessoa, homem ou mulher, que tenha vivido muitas privações de oportunidades.
Sociais,
econômicas. Isso pode te encolher ainda mais, ou o contrário, pode te criar um pavimento que te dá uma resiliência capaz de transpor tudo que é mais difícil e você encontrar a sua verdade máxima. Mas eu acho que existe uma predisposição nossa e humana que nos é tirada. Acho que na questão de gênero, do feminino principalmente. Sim. A gente cresce, é isso, menina, fecha a perna. Menina, fala baixo. Uhum. Namorado, não pode. É. Né? Então, a gente, são muitos fatores ali, mesmo quando somos privilegiadas socialmente, a gente tem a opressão da cultura, né, sobre as mulheres. E a Rita, por razões que eu ainda não consigo compreender, mesmo lendo a autobiografia dela, como é que foi a criação dela, de maneira que ela conseguiu ser o que ela foi a vida toda. Como
não, muito pé na porta.
Ela enfrentava muito.
Eu acho que
muito,
ela era,
né,
uma pessoa muito fiel aos desejos dela. É. Eu acho que nos dias de hoje, né, é necessário ter muita coragem para a gente ser fiel aos nossos desejos. Sim. Então, acredito que, né, respondendo assim mais objetivamente a pergunta, a gente nasce com a essência do nosso caráter e que ele vai se moldando ao longo da vida. E dependendo das escolhas que a gente faz, da forma como a gente age ou reage às adversidades da vida, às dificuldades, às barreiras, aos amores, às alegrias, né? Como isso, sendo, obviamente, fiel aos nossos desejos e vendo o resultado, né? E tendo um resultado satisfatório com isso, a gente olha, reconhece e fala, sim, é esse caminho que eu vou seguir, é assim que eu vou ser, é assim que eu sou, tá dando certo. Só que encarar a vida desse jeito é muito difícil, requer muita coragem. Eu acho que ela tinha isso. Ela era fiel aos desejos dela. Não deixou de fazer nada por conta de nada nem de ninguém. O grande foda-se.
O grande foda-se. Agora, tem uma fatia de pessoas que realmente tem uma outra personalidade, assim, que eu acho que não tem a ver... Isso tudo eu concordo, eu acho que é exatamente, mas tem um jeito, né, de externalizar. Cada um tem um jeito de externalizar a sua coragem, o seu desejo, a sua, as suas vontades e etc. Então, tem gente que é mais expansiva, que é mais transgressora, que vai ter um jeito, um jeito maior de ocupar cada espaço. E tem gente que, com um jeito miudinho, também vai dizer a mesma coisa, só para a gente também não confundir, né?
Ah, não, sim.
Lógico, cada um é cada um. Cada um é cada um. E acho que ela tinha, além de ter a coragem, ela tinha um jeito também expansivo, irreverente e grande.
Mas é isso, a coragem de não ser aquilo que a sociedade imagina ser para você ser transgressora. Sim. Você pode ser uma poeta, ficar sentado no quarto escrevendo, filósofa, e ser
grande,
de um jeito diferente.
Mais silencioso.
É. Isso.
Ela fazia barulho. Isso foi bom, né? Ficou muito, foi um eco muito importante para o mundo, né? Para o Brasil.
Sim.
E bancar esse rolê. É. Porque quando a gente fala da coragem de ser quem você é, parece que é só delícia. Ah, então tá. Então a gente sabe quem a gente se coloca no mundo. Opa, que beleza. Não, tá na tua conta. Oh. Quando você assume o protagonismo da sua existência e enfrenta, do jeito que você for, miudinho ou botando o pé na porta, tá com você. E acho que esse é o maior desafio. É, porque a gente, quando a gente olha em retrospectiva e deu certo, a gente tá olhando só os sucessos, mas a gente não tá olhando os tombos. A gente conhece a vida da Rita, a gente sabe que todo mundo, como toda existência, essa vivência, essa vida, essa existência tem altos e baixos.
Teve dor,
claro,
né?
Então,
custo.
Bancar...
Ela foi presa duas vezes. É perrengue.
Bancar essa existência que é o difícil. É a gente falar, não, peraí, tá comigo. E por isso que não só a pressão que o mundo faz, mas as condições materiais de existência, que a Aline bem pontuou, são importantes para a gente falar sobre essa coragem.
Sem dúvida.
Porque se você não tem o mínimo para sobreviver, todo o resto fica comprometido, né?
A nossa Rita também abriu caminho para as mulheres para cantar e falar de sexo, de menstruação, de intimidade, de masturbação, com muita espontaneidade e alegria. Agora vamos lá, vocês lembram de descobertas ouvindo Rita, Aline?
Não, mas eu já tive... Não, quer dizer, sim... Sim, mas de processo. Já tive namoros muito gostosos ouvindo Mania de Você.
Ah,
e
todas.
Eu.
Quem
todas.
Não?
Quem não?
Quem
não?
Quem não? Transa, disco Transa de Caetano Veloso.
Também, tá meio nesse
Mania
lugar.
Mania de Você, estão ali.
Exato.
Hit. Da...
Mas engraçado que Mania de Você, a história da música é muito incrível, né? Que ela gravou com o Roberto logo depois de uma transa, ela fala os dois ainda suados. E eu demorei, eu amava essa música, já tinha namorado com essa música, mas eu demorei para sacar a pegada da música e como o prazer feminino estava como protagonista
isso
ali.
Isso foi muito importante para a gente.
Isso foi muito importante para a gente. Então, importante. Mania de Você teve várias fases na minha existência feminina. Quando eu era adolescente, quando eu estava mais jovem, quando eu comecei a descobrir a minha sexualidade, minha primeira trans ouvindo essa música. E hoje, uma mulher de 40 anos, com 30 e poucos, eu falei, gente, olha o que ela está dizendo nessa música. O prazer, seu prazer de ter prazer comigo. Uau! Né? Então, a Rita também foi me ajudando a construir o meu feminino, a minha força feminina e as minhas liberdades femininas também, porque as músicas foram ganhando novos significados com a minha maturidade, com a minha consciência.
E de um jeito que eu gosto muito, que é um feminista sem ser, né?
Ela não gostava, né, de falar ser feminista.
Não,
mas
porque...
é uma rejeição
acho
de cartilha.
Que é tudo que...
Tudo que tem... E aí eu acho que, a minha admiração está nesse lugar, que é de uma absoluta liberdade, de uma absoluta independência.
É isso aí.
De o meu posicionamento e o meu ativismo é meu. É. Ele não tem um lugar descrito, ele não tem um caminho traçado.
Não tem uma cartilha.
Traçado, né? não tem a cartilha.
Não
eu
tem um
não
líder.
Sou subserviente a nada.
Ela não queria levantar bandeiras.
A não ser a mim mesma. É o que eu penso, é a minha verdade. Se por acaso coincidir, que bom. E se não coincidir, bom também.
O que até ajuda o feminismo, né? Porque o termo, às vezes, está tão desgastado que a pessoa nem acessa aquela informação por conta da...
E porque não é único também. É. A gente... você traz muito aqui a questão do feminismo negro, que é um movimento que se contrapõe a uma vertente do feminismo que excluiu as mulheres negras durante muito tempo. Então, a gente tinha um feminismo que não falava da vivência de todas as mulheres. E não haverá um discurso que vai falar sobre todas as vivências integralmente. Por isso que a gente precisa de muitas vozes. E o que ela era, era uma voz independente. Ela era ela.
E a gente se identificava. A Marisa fala isso. A Marisa fala que ela era pessoísta.
É.
Sim. É. Bom, eu acho que das músicas, a minha relação é bem parecida com a sua, Aline, de ouvir, reouvir, redescobrir o significado das canções e, eu não sei, ela é muito eterna. Assim.
Gente, é aquela que é... Amor é bossa nova, sexo é carnaval.
Muito bom.
Aí eu tinha um bofe que eu falava, e aí, bora fazer um carnaval?
Enrolava.
Oxe, enrolava, já sabia que era o código. E aí, carnaval? Vambora de carnaval?
Hoje é mais bossa nova. Rolava assim? Hoje
é mais bossa nova. Bora ficar de bossa nova aí, jantarzinho.
Ó, tem vários, o tweet bombando aqui. Gabi de Matos, nossa querida companheira de saia. Esse aqui é comentário do Instagram ou do... do Instagram, desculpa. Esses anos de Rita no Saia Justa ajudaram a me formar enquanto pessoa. Que maravilha era ver ali, sem censura, as opiniões da Rita sobre os mais diversos assuntos. Nós, que até aquele momento aprendíamos muito com ela pela música e pelas letras, tivemos a oportunidade de ver o seu pensamento ali de forma expandida na telinha. Sou muito grata por ter visto isso. Viva Rita Lee, lindo, Gabi. Aí o Vander Lube Araújo, não precisou viver na mídia, não precisou expor sua vida e com toda a loucura dela, tinha as suas também, sem se expor aos seus fãs. Rita faz parte sem alarde das nossas vidas. A parada do tricô era muito isso, que quando começava, você e Rita, quando começava muito a vida pessoal, ela... começava a tricotar. Teve um dia que ela começou, acho que eu vi na reprise do Saia, que ela eu vi um trecho aqui no GNT ontem, que ela começaram a perguntar sobre a vida pessoal dela, e aí naquela excitação dela nunca ter falado, ficava uma em cima da outra querendo falar. Aí ela fez assim, ok, falem vocês sobre mim, porque ficou todo mundo, não, mas conta, e como é que é, como é que foi? E aí ela, contem vocês, então essa coisa de estar sempre presente na nossa vida e a gente achar que a gente sabia dela, que a gente sabia do que acontecia com ela e com o Roberto, por exemplo, era imaginário nosso. A gente imaginava.
É, porque ela era escancarada e discreta, né?
É, porque eram canções.
Ela nos permitia imaginar através das músicas, né? Isso é muito lindo.
E eu acho que a gente imaginou tudo certinho. Né, o amor deles dois, que coisa mais linda. Bom, a Aline está passando por muitas novidades, né? Acho que talvez a maior delas, que a gente sabe, vai saber e vai conversar ao longo desse Saia. Mas as novidades na vida, no corpo, não excluem as novidades no trabalho, porque ela é uma máquina, essa minha amiga. Vem aí a quarta edição do festival Converse com Outras Ideias da Globo News. Logo mais. Logo mais é semana que vem.
Semana que
de
vem.
15 a 19 de maio e você é a mediadora. Eu vi a chamada ontem. É muita coisa que tem aí boa pra gente, né?
Astrid, eu amo esse projeto, é meu projeto assim do coração. Amo meu trabalho como âncora de telejornal, mas o Festival Globo News está na quarta edição, eu estou participando desde o início. E é um festival que vai se renovando, porque a gente tem ali os nossos braços principais na Globo News, que é a política e a economia, mas que no final são as frentes sobre o que está acontecendo na sociedade ao final. E o festival traz essa ponte final. Vamos debater e trazer gente que pensa diferente, assuntos que estão pautando os debates, principalmente nas redes sociais. Então, a gente sempre faz uma curadoria, um trabalho lindo, que começa muitos meses antes, acompanhando o que está sendo discutido, os assuntos que podem voltar do ano anterior, repaginados, os assuntos novos que estão aí, e quem são as pessoas que estão falando sobre isso. não só autoridades no assunto, mas gente que precisa ter essa voz visibilizada.
Notei,
gente
pela
que
chamada,
tem, que tem feito. Então, assim, não queremos só gente que já é famosa, consolidada e que, eventualmente, claro, é importante, são autoridades que vão atrair uma audiência, uma credibilidade. Mas vamos dar voz também para quem já está fazendo a diferença nas suas bolhas, nos seus microcosmos, para a gente conseguir amplificar essa pluralidade. Então, o festival que sempre acontece nessa semana, que antecede, para muita gente que não conhece, dia 21 de maio, é o Dia Mundial da Diversidade Cultural, para o diálogo, para o desenvolvimento, o nome grande, uma data estipulada pela ONU, para a gente poder concentrar um pouco de energia nessa ideia do que é diversidade, que eu acho que, assim como sustentabilidade, são termos que vão sendo muito banalizados e tratados, às vezes, de forma muito político, ideológica, e é que a gente acaba perdendo a chance de debater e de conversar. Então, o festival, esse ano, vai ser uma semana aí de 5 encontros, de segunda a sexta, eu mediano, e aí falando sobre masculinidade, saúde mental nas redes sociais, botando Linda Quebrada e Rebeca Andrade para conversarem. Vamos falar sobre o papel da juventude nesse chamamento para uma responsabilidade coletiva. Chay Suruí vai estar com a gente fechando essa mesa da sexta-feira. Tom Zé vai estar como artista convidado do dia, que vamos tratar desse tema da masculinidade. Como a gente falar sobre ideias diferentes em tempos cada vez mais polarizados. Ou seja... Legal. Uma hora vai ser pouco, uma hora por dia.
É pouco.
Das 6 da tarde às 7 da noite, vou me ausentar do Jornal das 10 para poder me concentrar, porque agora a energia aqui está muito. Ano passado eu fiz os dois juntos, na mesma semana, fazia o festival no nosso estúdio 100% transmissão digital, ia para o Jornal das 10 na sequência à noite. E aí, essa semana eu falei, gente, Celeste já está demandando um monte de coisa a mim aqui, o festival merece muito essa minha despedida. Vai ser meu último projeto, praticamente, antes de dar a luz para Celeste.
Fechar com chave de ouro.
Eu fiquei muito feliz que então, deu certo, que deu para fazer esse ano.
A gente vê...
Nas plataformas digitais da Globo News, no G1 e também no TikTok da Globo, no LinkedIn da Globo, nas plataformas digitais. É um festival totalmente digital, mas, meu bem, mas com o status de televisão, tá bom? Porque o nosso estúdio é maravilhoso. Amanhã eu vou voltar para o Rio de Janeiro, fazer os pilotos, amanhã e sexta-feira, não posso contar muita coisa, mas assim, estúdio lindo, Astrid, uma equipe maravilhosa, e com esse olhar de linguagem também, que eu acho demais, a Globo News se propor a fazer um estúdio diferente, transmissão digital, e permitir que a âncora também exercite uma linguagem diferente ali com as pessoas.
Então, sensacional. E assuntos, pelo que você pincelou aqui, fundamentais.
Esse nome não é maravilhoso?
Tô achando
Festival Globo News, converse com outras ideias.
Eu tô achando bom. Que... Não, quando você conversa com outras ideias, você renova todo aquele seu conteúdo também da televisão, né? É bom para todo mundo.
Conversar com a ideia é muito Obrigada bom. Por deixar a gente falar do festival aqui.
Não, mas, tipo, eu sou fã e eu vi a chamada, ontem a chamada, fica passando as carinhas lá das pessoas, você fala,
É muita gente maravilhosa que tá fazendo
muita,
a diferença.
Pessoas que eu sigo nas redes sociais e que realmente fazem a minha cabeça. Vem cá, daqui a pouquinho o assunto é Alice, mentira, maternidade. E você já pode opinar com a hashtag saiajusta no GNT. Perguntinha, amor de mãe já nasce incondicional ou é uma construção? Mas antes, tem o compadre da Rita, pai de Bela, seu Gilberto Gil, dando um recado tão carinhoso também.
Levar uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo. Ah, minha comadre, Rita. Tivemos tantos momentos de enlevo, não é? De prazer, de gosto, de conviver, de conversar, de estar juntos. Enfim, hoje o desaparecimento dela junta também milhões e milhões e milhões de pessoas. Tanta gente falando, tanta gente lembrando, tanta gente cantando, tanta gente se referindo a essa grande, 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 grande pessoa que é Rita Lee.
Falar um pouquinho da Rita, para além dessa artista fundamental para a nossa cultura e para a nossa música, a artista mulher mais censurada na época da ditadura, a artista mulher que desbravou preconceitos, escancarou o amor e a libido da forma mais genuína, a mulher que dizia, me dá o prazer de ter prazer comigo. Isso no final dos anos 70. A mulher que disse muito sim à vida. Eu acho isso lindo. Se for para falar uma coisa da Rita, é obrigada por dizer tão sim, tantos sims à vida. E eu acho que é isso que a gente leva para nós. Vamos dizer sim, você tentar ser livre da forma mais natural e bonita e não se incomodar com a liberdade alheia. E é isso, eu acho que esse é o que fica da Rita.
Beijo, Sarinha, filhota, querida.
Sara.
A gente está de volta com o nosso Saia Justa na semana do Dia das Mães, com a Aline Midley, a participação especial de Celeste ali na barriga. Antes eu quero mostrar para vocês, esse agora é tweet, tá? Mara, quer dizer, já dei minha opinião, né? Mas vamos lá. Genilson Geraldo, sugestão para o Saia Justa. Que tal nomear o sofá do programa de Sofá Rita Lee? Além do ícone e legado eterno dela no mundo da música, na arte, na poesia, ela também foi um grande ícone do Saia. Hashtag fica a dica.
Gostei. E é vermelhinho, ó.
Nomeado, cara. Eu acho que o Genilson ainda podia fazer uma plaquinha.
E tem aquela plaquinha. Uma almofada. E umas almofadas estilizadas com o rostinho da Rita, pra sempre estar do lado de todo mundo aqui.
Também. A gente podia ter feito isso pra hoje. Mas tem a plaquinha aqui, sabe móvel de museu que tem?
Sim.
Botar uma plaquinha
assim, de ferro
em algum lugar, discreta, pequenininha. A ideia foi ótima. Genilson, GNT, fica a dica. Mas a gente já topou, né? Fazer... Vem cá, então. Como é que tá esse processo dessa gravidez, dessa chegada esperada?
Desejada
de Alice. Esse nome maravilhoso.
Celeste,
desculpa. Celeste, esse nome
maravilhoso. Mas eu sei que você sabe que é Celeste, tudo certo, Astrid. Eu acho que a gravidez, a minha gestação, mais que tudo desejada, esperada, ela passou por um processo de conscientização, sabe? A maternidade, para mim, aos 40, agora, foi algo muito compreendido para mim, assim, como algo que, de fato, tinha que acontecer nesse momento da minha vida. A maternidade já tinha me procurado em alguns momentos de outras relações que eu vivi, mas não da forma como ela me encontra hoje. E acho que uma Aline que está muito mais madura, mais consciente de quem é como mulher, mais consciente das relações que ela quer ter, inclusive amorosas, afetuosas, falando agora da relação com o pai da Celeste, meu atual companheiro, e do que é maternal, do que eu imagino que seja maternal. Vocês podem me contar um
e
pouco mais.
E o que é?
As meninas
na
que
sua
já...
imaginação?
Eu acho que o maternar é a entrega, né? A presença. Eu acho que, falando do tal do amor incondicional, né? Isso eu acho uma coisa meio difícil, né? Talvez fácil de teorizar, mas o que seria incondicional? A gente é humano. Mas eu acho que é um amor que te leva para uma elevação diferente. Eu acho que a maternidade vai me trazer uma forma de amar que é única. Não necessariamente incondicional, mas o maternar e ser uma mãe biológica, especificamente da Celeste, porque também há muitos tipos de maternar. Né? A Astrid está aqui, essa mãe maravilhosa do Gabriel, que eu quero ser amiga dele, já te falei. Né? Vou falar em público aqui porque ele está assistindo. É aquele cara que você quer ser amiga, né? Você quer conviver, né? Criado por você. Então, acho que é isso, a criação. No meu caso, eu vou ser mãe biológica e vou criar a Celeste também. E aí eu penso que o maternal é uma oportunidade de você contribuir para o mundo também. E acho que hoje eu estou muito mais preparada para tentar construir um ser humano que seja o máximo de coerente possível. Né, com a própria existência.
Eu fiquei curiosa quando você falou sobre a maternidade já tinha me procurado de outras formas, em outros momentos. O que seria exatamente a maternidade te procurar?
A pressão social.
É.
A pressão social, sem dúvida.
Ali, uma mãe...
Uma mãe emocionada.
Uma mãe pequena, uma mãe jovem.
Uma mãe recém-parida, não é, Gabi? Que a mãe também, ela é parida.
Eu tava... Oi, gente, desculpa.
Não, é tão bonito ver...
Ouvindo a Aline falar O meu começo de maternidade foi muito difícil. Muito mais do que eu achei que seria. E pela primeira vez na minha vida eu precisei procurar me medicar e auxílio de profissionais, mas... você fez a pergunta sobre o amor incondicional, o amor construído. Enquanto eu te ouvia falar, eu fiquei pensando na ave, pensei que eu nunca senti uma coisa assim na vida. E que ser mãe dela
me fez cuidar de mim de um jeito que eu nunca tinha feito. Pela convicção de que eu preciso existir além por ela. Desculpa.
Não tem que pedir desculpa, porque isso daí é o amor incondicional, sabia?
Sim.
É a primeira vez que eu vejo você, de verdade, expondo uma emoção que é a mais genuína, que é a da maternidade. Eu acredito nisso. A maternidade nos deixa nua, nus, né? Tipo, entregue.
E foi mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito dona de tudo, muito... E eu me senti... Eu me lembro de falar... Eu me sinto uma garota e eu nunca quis tanto o colo da minha mãe. E nesse meu processo de trabalhar minha saúde mental, eu tive um encontro muito poderoso com a minha mãe, que ficou viúva com 32 anos e que criou a gente sozinha. É uma mulher que se fechou muito e ela vai ficar muito brava de eu expor isso aqui, mas eu falei, eu preciso do teu colo agora, eu preciso do teu afeto, e a gente se abraçou e chorou.
Que bom que você falou isso. Que bom que você pediu.
É, foi muito legal.
Peça ajuda, viu? A gente vai conversar sobre isso.
Eu tô... Ai, meu Deus, chorando, com dente sujo.
A Rita Lee já disse que as mulheres...
A mãe real. Seus
antes e depois da maternidade. Uma mudança que pode surpreender até quem nunca se imaginou com filhos. Então, bora respirar e ver um pouquinho da mãe Rita.
Esse aqui é o meu harém predileto. Só tive filhos, homens... E esse pai maravilhoso que toma conta deles por mim, para mim e comigo.
Como é que é a Rita Lee, mãe? Ela sempre brinca com as crianças?
Quero ver.
Assim que eu posso, eu brinco. Eu adoro, né?
Quero ver.
E aí, Beto, um microfone aí pra você cantar, bicho.
Você vai cantar?
Eu não.
Quando eu não sei dizer não, um personagem meu sabe dizer não, né? Sim. Quando eu quero, de repente, meus filhos, por exemplo, não querem tomar banho. Não, porque não vou tomar banho, porque não vou tomar banho. E eu tenho um personagem que é uma criancinha que também não quer tomar mais banho, mais ainda do que eles, entendeu? Aí eles veem como é aquela chata, aquela criança.
Tantas memórias de todos os tipos, de palco, de convivência. Primeira vez que eu vi minha mãe numa TV e ela estava sentada do meu lado ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que deu um tilt na minha cabeça.
Que aquela coisa que você estava falando de mediocridade, que tem sempre assim, ai, a avó é melhor do que ser mãe. Sabe, tá bom, mas...
Quer falar agora?
Juro pra você, a avó é melhor do que ser
Quer
mãe.
Quer dizer que a gente acaba sucumbindo a essas grandes máximas da vida familiar.
E eu sou vulgar, Fernanda.
Não.
No quarto deles, de cada um, a gente não interfere. Pode pintar a parede, o que quiser.
Mais ou menos.
Mas...
Um pouquinho.
Tem as jaulas, né?
Não, hoje em dia...
Como está a sua jaula hoje, meu filho?
Sensacional. Mãe é um pouco isso também, sabe?
É.
Botar na jaula, ser contraditória, achar que não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. E essa saída, isso é uma característica da Rita danada, esses personagens dela, que ela de vez em quando incorporava.
São demais. Eu testemunhei isso ao vivo. Eu recebi ela num programa que eu fazia aqui no GNT, o Refazenda. Ela e o meu pai, que não se viam há uma década.
Verdade, literalmente?
Literalmente, mais de 10 anos que não se viam. E então a gente proporcionou esse encontro dos dois. E quando eles se viram ali na cozinha, eles começaram a falar com uma voz irreconhecível, com nomes de personagens. Eu acho que o meu pai era Aníbal, ou a Rita era Aníbal. Eu não lembro quem era o Aníbal, mas esse nome ficou na minha cabeça. E eu fiquei assim, em estado de choque. Eu, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas?
Porque... A comunicação que eles estabeleceram.
Exatamente.
Que mundo
língua
foram?
Vocês estão falando? São dois marcianos aqui? Tipo, o que está acontecendo? E ver o meu pai nesse lugar de brincalhão foi muito, muito gostoso. Foi um programa muito emocionante, assim. E eu sou uma pessoa que convivi sempre com grandes artistas, né? Enfim, Gal, Caetano, Bethânia, Chico, Milton, e são pessoas que eu, sabe, considero pessoas, assim, né? Amigos e tal. A Rita, fazer esse programa, tô falando isso porque fazer o programa com ela foi um dos momentos mais sabe, de nervosismo, assim, de apreensão, porque, cara, é a Rita Lee, ela era dessas pessoas, na verdade, ela é a única artista da qual eu era completamente fã, e ela trazia essa magia do artista, sabe, pra minha vida, e tá ali com ela, era, caraca, Rita Lee, eu não tô acreditando. Foi muito emocionante, muito bom, mas é muito da Rita, né, esses personagens, só ela pra fazer o meu pai se tornar irreconhecível para mim.
Um dos filhos dela escreveu um texto muito emocionante, falando que ela dizia que se a gente conhece os heróis escolhidos pela pessoa, a gente conhece muito mais sobre a pessoa.
Foi o João.
Né? É. Foi o João, não foi? E aí ele falando que ela era uma heroína para ele, assim, né? Isso me marcou muito, assim. A relação de filho, de mãe e filho, né? E como ele enxergava ela para além da artista, da mãe, uma grande super-heroína, assim, nesse contexto,
gente,
achei bem...
Um dos três falando foi que ela foi uma mãe incrível, incrível ao modo dela, curtiu demais os filhos Beto, João, Antônio, ao lado do Roberto de Carvalho, também um paizão. O que eu ia te falar ainda agora, quando a gente estava lá atrás, é que você tem um paizão sensacional para dividir os cuidados com Celeste. Eu tenho certeza que o Rodrigo vai deitar e rolar, vai surfar nessa onda. Vocês se surpreenderam ou estão se surpreendendo com esse antes e depois da maternidade? Que para a Rita foi uma surpresa, mas uma surpresa que ela surfou muito bem, surfar.
Curtiu e produziu muito grávida. Muitas músicas maravilhosas, como Mania de Você, ela estava grávida. Baila Comigo, ela estava grávida. E ela amou estar grávida e amou ser mãe. Mas sem esconder que ela não desejava isso inicialmente. Ela achava que só ia ser mãe de bicho. Então, acho que falar também sobre esse estágio anterior do não maternar necessariamente, isso é muito potente. A Rita tinha essa coisa de não ter medo de desagradar o outro. Né? E, no final, liberdade é o quê? Nina Simone falava já isso, né? Liberdade é não ter medo. E a Rita, eu acho que ela não tinha medo de ser o que ela era e eventualmente aquela fala desagradar a outra pessoa. E ela falava de maternidade assim. E
ela falava que a maternidade mudou
assim,
até, né?
Você criar seus filhos sem medo é muito bom.
Ela falava muito que a maternidade mudou até a forma dela lidar com a carreira, com a música, né? Que passou a ter, a vida dela passou a ter outras prioridades, assim, né? Isso também mexe muito.
Outras fontes.
Não, isso é a gavetinha do ponto de interrogação que está em você.
Aí é que tá.
Tem várias gavetinhas
aí
aqui
é que
no seu
tá
coração.
Parada.
Mas essa mexe
já
no de todo mundo.
Essa daí mexe.
E é uma hora. O que pode acontecer ou não.
A coisa do artista, né? E da prioridade. Porque o filho, eu não imagino, claro. Mas eu tenho uma ideia de que quando você tem um filho, óbvio, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E a vida de artista é uma vida muito doida, assim. Inclusive, que depois quero até saber de Bela enquanto filha, não só enquanto mãe, né? Porque isso, para mim, é uma grande questão, assim.
Você pensa artista, sobre isso, quando você pensa em ser mãe?
Quando eu penso sobre ser mãe.
A possibilidade.
É, porque a vida do artista é...
Ah, mas sabe o que eu acho? Que filho vem para acompanhar a gente. A gente não precisa mudar a vida inteira por causa de um filho. O filho vem para a nossa vida. E eu fui mãe muito nova e a Flor nunca me privou de nada.
Inclusive, isso é um pensamento que é incutido na nossa cabeça, né? Que a mãe deixa de fazer as coisas, abre mão de tudo, não pode fazer nada. Então, isso aí também são coisas que estão aqui.
Que maternidade,
maternidade é renúncia, renúncia, renúncia.
Mas isso é construído para limitar a existência feminina e a gente embarca nesse discurso e a gente violenta umas às outras, alicerçadas nesse discurso, e essa é a maior cilada. É claro que, de novo, a gente vai ter que ir para as condições materiais. Então, o ideal é que, em vez da gente questionar as pessoas que têm apoio e condições de manter a sua existência junto com a maternidade, então, em vez da gente criticar isso e se ressentir disso, o ideal é a gente trabalhar por uma sociedade que garanta a todas as mães esse amparo material para que elas possam existir além da maternidade. Quando você se torna mãe, você não se torna só mãe. Você continua sendo uma mulher, você continua sendo profissional, você continua tendo seus desejos, você continua querendo fazer as suas coisas. E a gente vai sentir muita culpa por querer manter o que nós éramos antes da maternidade.
Sim.
Porque o mundo vem falando para você, não, pera.
Não, mas agora você devia querer só isso.
Uhum.
Você fala, não, eu tenho vários interesses, eu quero muitas outras Sim. coisas.
E claro que a gente não tem estrutura, nem todo mundo tem estrutura para fazer isso. Né?
Aliás, assim, pouquíssimas
pessoas têm essa
minoria. Eu vou te falar, esse mundo é muito cobrador, viu? Porque eu lembro que teve um momento da minha vida recente, bom, o Gabriel já tem 14, vai fazer 15 anos agora, que eu parei, dei um tempo, queria dar um tempo na minha carreira e eu queria buscar esse filho. E aí eu parei, fiz uma matemática, tive um estressezinho na televisão que eu trabalhava, fiz uma matemática, falei, eu tenho grana para viver 2 anos em busca disso, vou ficar, eu vou procurar meu filho, eu vou ser mãe, eu vou ter o meu filho, eu vou viver essa maternidade. Eu fui tão criticada.
Mas por quê?
Porque eu parei de trabalhar para ser a dona de casa. Que a sociedade cobra tanto que você
vai
seja.
Cobrar em qualquer circunstância. Não, não tem saída.
Não tem saída.
Se você continua trabalhando, um problema. Se você para de trabalhar, um problema. Se você deixa de ser a mulher que você era, um problema. Se você continua...
Então, quem cuida? Porque o cuidado tem que existir. A gente tem que ser cuidado, a gente tem que cuidar. Se a gente não cuida, o mundo não existe. Se a gente não materna... O mundo não existe. Quem mais pode maternar com a gente? É só uma questão de gênero? Onde está o paternar? Onde está o cuidado também? De uma comunidade tem que se inteirar dessa criança.
Para mim, o
também,
que melhor explica além da questão isso material, é o provérbio, e a saúde é o provérbio africano. O provérbio africano.
A aldeia.
É preciso
de uma aldeia para educar uma criança.
Mas quando você tem a aldeia, seja uma aldeia pessoal com a sua família, seja uma aldeia profissional, porque você tem condição de custear uma rede de apoio, seja com babá, seja com creche, enfim, o que vocês permitem, a crítica vem também.
Vem,
como com assim certeza. Você está terceirizando a sua maternidade? Mas, gente, não era uma aldeia?
Exato.
Parece que a maternidade é uma...
A gente mesmo, às vezes, não permite que seja uma aldeia. Já vivi cenas aqui com meninas que passaram por aqui, recém-parida, amamentando, que tinham vergonha de se pedir expor, pedir ajuda pra gente.
Nossa.
Não dá. Gente também tem que se abrir e pedir. Porque a gente está quase entrando num assunto que eu quero organizar a chegada dele aqui. Porque eu estou aproveitando a semana do Dia das Mães, nós aqui no Saia Justa, para mergulhar no universo da nova série da gente, chamada Maternidade Solo. Um tema importante para nós no Brasil. Mais de 11 milhões de mães assumem a responsabilidade de criar os filhos com participação zero do pai. Zero do pai. Bora ver o primeiro episódio?
Meu nome é Camila Camargo Calazans, eu tenho 42 anos, sou mãe do Juan Calazans. Eu estava no terceiro ano de direito, de repente, me vendo grávida, não tinha uma estrutura financeira. Na época eu namorava com o pai do Juan, nós não tínhamos a intenção de casar naquele momento. E até que ele engravidou uma vizinha minha. E aí quando ele engravidou essa vizinha, eu achei que ali para mim era o basta, né?
Bem, tia, certo?
Tudo bem? E a faculdade, Rô?
Tá bem, tia, graças a Deus. Tá corrido, mas tá tudo certo.
Ah, mas ele tá gostando mesmo, porque ele não para, não deixa de ir. Não sei se é bem pra faculdade, não, né? Mas...
Está o barzinho da faculdade.
Não, mas aqui a gente testa, a gente faz as perguntas para ver se ele realmente assistiu a aula.
Imagina eu pegando ele no barzinho. É? Coro come.
Para eu educar o Juan da forma que eu gostaria, eu tive que estar bem. Então, ter amigas que conhecem a minha história desde infância e participaram dessa evolução comigo foi muito importante. Minha irmã foi fundamental porque ela é minha raiz, né?
Teve ajuda de bastante amigas, teve ajuda da família, eu. E com isso ela conseguiu seguir até os dias de hoje, enfrentando as batalhas dela, dando duro, sofrendo de vez em quando, se alegrando e chegando até aqui.
Que a forma de você curar, na verdade, é você transformar isso em amor incondicional. Não só eu acabei fazendo isso, não só transformar isso em amor incondicional pro Juan, mas um amor incondicional a todas as pessoas que me
rodeiam desde então.
Minha mãe, ela literalmente fez o se vira nos 30, né? Tinha de tudo pra dar errado e... Tinha de tudo pra dar errado na minha vida. E o que ela já escutou de outras pessoas, e ela tá chegando onde ela chegou agora, me enche de orgulho.
Durante um tempo, eu tive culpa porque eu achei que eu escolhi mal. E eu acredito que essa ausência do pai e essa diferença que eles obtêm até hoje vai ter que ser resolvida por ele mesmo. Eu acho que mãe solo tem que ser mãe solo. Não tem que ter esse jargão. Tem que ser guerreira, você tem que ser capaz disso. Acho que ninguém tem que nada. Ter dado todo o aparato que ele necessitou, mas não ter esquecido de mim como mulher, como pessoa. Eu acho... Sou bem feliz, assim. Eu olho no espelho e me identifico.
Ah, maravilhosa.
Maravilhosa e tão igual a tantas, né? Eu sou filha de uma mãe solo. Meu pai sai, abandona a minha mãe, a mim. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu fui criada. E a minha mãe professora não tinha como. Professora da rede pública do Rio de Janeiro, em 1961.
Uau.
Como eu queria hoje, com a idade que eu tenho, com o filho que eu tenho, conversar com ela sobre isso. E agradecer muito. Mas eu não falo que tinha tudo para dar errado. Porque eu acho que a gente tem que entender que as nossas mães, acho que assim como Rita Lee, têm superpoderes. Não é guerreira, não. Mas é uma força vinda do amor incondicional.
Eu tenho uma visão também, talvez não tão romântica do amor incondicional. Eu acho que vale também a gente se perguntar, quando estava começando o VT, a Gabi falou, a gente devia estar falando desses homens aí, está correndo atrás desses homens aí.
E não falando da maternidade das mulheres.
Exato, porque eu acho que a gente precisa mudar também um pouco a pergunta, assim, por que a gente enfatiza sempre a mulher e o feminino quando a gente fala de parentalidade? Por que a gente não fala também, não questiona o amor incondicional do pai? E isso é proposital, né? Eu acho que a gente... Essa foi uma narrativa muito construída para a gente ter que acreditar no amor incondicional para a manutenção socioeconômica da sociedade.
Sim.
A Silvia Federici, que é uma filósofa que eu, enfim, cito aqui bastante, mas ela deixa isso muito, muito claro quando fala que, né, a mulher ela precisa acreditar nesse amor para cuidar, criar... acima de todas as adversidades, né, se entregar totalmente para aquilo, com nada em troca, tipo, totalmente de graça, para a criança, o jovem com 18 anos, se inserir no mercado de trabalho, porque a gente está produzindo e reproduzindo o maior bem do capitalismo, que é a força de trabalho. Então, essa pessoa entra no mercado de trabalho, né, ela entrega, ó, trabalhador, saudável, bem educado, para você explorar do jeito que você quiser. E esse trabalhador, para ele ser bem-sucedido e feliz aos olhos da sociedade, o que ele precisa fazer? Trabalhar, se casar, criar uma família nuclear e continuar a perpetuar a produção e a reprodução da força de trabalho. Então, a gente caiu, eu acredito, assim, eu acho que o amor incondicional ele é muito mais uma construção do que uma verdade biológica, um instinto.
Até uma visão.
Até porque não foi sempre assim.
E não foi sempre assim.
Se a coisa... Uma forma fácil da gente diferenciar a natureza de cultura é a gente ver se muda ao longo do tempo e em lugares distintos. Mudou a cultura. E se a cultura se estrutura de um jeito e já se alterou, a gente pode alterar de novo. O que eu acho fundamental do VT, quando ela diz... Eu não quero esse lugar de sofrimento. Você foi criado por uma mãe solo, eu também. Meu pai não nos abandonou, mas meu pai morreu. Nós éramos muito jovens. E durante muito tempo eu contei a história do sacrifício da minha mãe como algo lindo. E eu precisei me tornar mãe para falar, isso é horroroso. Eu agradeço muito que ela tenha se sacrificado.
Eu trocaria a palavra lindo, né, por foda.
Não, eu agradeço que ela tenha se sacrificado por nós, mas... Que triste que a vida dela tenha que ter sido assim. Sim. Que pena que ela não teve mais apoio. Então, em vez da gente ficar metendo bedelho e achando pelo em ovo nas maternidades distintas e nas mães possíveis que cada uma de nós vamos ser, e eu falo isso para as mulheres, porque a gente compete entre si. A gente se enaltece a partir da violência contra a outra. Olha como eu sou melhor que ela. Isso é uma cilada, porque a gente está se violentando nesse processo. Mas a gente devia estar falando desses homens. Uhum. Então, o que chama atenção nesse caso não é se a mulher que ficou sozinha teve ajuda, se escolheu bem ou mal, o que, que ela fez, como que ela criou, quanto que ela trabalhou, quanto que ela se dedicou, que sacrifício que ela cometeu, mas sim, esse homem não estava ali.
Essa culpa da escolha é
milhões.
Tirar o protagonismo da mulher sempre. Porra, ela está sempre ocupada. Se não quer ser mãe ou ainda está na dúvida,
culpa
é cobrada.
Demais.
Não,
culpa demais. Parece estar envolto de pressão, né?
A existência dessa mulher no planeta Terra vai ser marcada unicamente por isso, por essa existência maternal, solitária, em que ela passa a vida inteira se culpando, porque também não foi a heroína que falaram que ela deveria ser, e ela sabe que ela não foi, porque por mais que fale que ela foi o melhor possível, ela sempre vai achar que não foi
o
suficiente.
E você viu que o menino tem culpa, o filho
ele
culpa.
Carrega isso.
É muita culpa. E quando eu lhe perguntei sobre o que seria a maternidade chamando, que eu fiquei, meu Deus, será que a maternidade está me chamando, eu não estou ouvindo? Porque realmente, assim, é muita pressão. E eu me sinto... Eu não tenho filhos e não tenho vontade de ter hoje. E me sinto extremamente pressionada pelo tempo, pelo social. Me sinto pressionada até pelo algoritmo que fica me mostrando vídeo de criança fofa. O tempo todo eu não estou entendendo o que é que ele quer com isso.
Andou ouvindo umas conversas.
Por que será, rapaz?
Não estou entendendo, não sei.
Mas o algoritmo, alguma semente foi jogada ali.
Parece que está me pressionando também, entendeu? Aí, ó. É assim que acontece. Aí eu fico assim, cara... Por que que é tão difícil, até para mim, para eu dizer assim, para eu verbalizar, não quero ter filho, para mim é difícil.
É.
Você entende que, tipo, parece que é uma coisa que é tão necessária e inerente à nossa existência.
Captura um pouco do seu feminino, você acha, ou do seu ser mulher, você se sente menos mulher, ou uma mulher menos admirável, ou menos potente em função dessa escolha? Ou você acha que vão te ver assim, menos potente
talvez,
em função dessa escolha do não maternar?
Talvez esteja no subconsciente
ali. Mulher incompleta, digamos.
Isso de achar também. Que é uma mulher incompleta. Menos, as pessoas menos, vão menos... achar que eu sou uma mulher incompleta se eu não tiver uma família tradicional com um filho. Filho, se eu não gerar. Aí eu fico buscando vários argumentos, eu fico, não, isso aí é egoísta, não, isso aí, pô, mas aí não faz sentido.
Você tem que entender que
foi,
é proposital, essa narrativa é proposital.
Não, isso eu sei, mas
e nos pega todas, né? Inclusive uma mulher como Larissa Luz, imagine.
Com certeza, nenhuma tá isenta, assim, né, de perpassar por essa pressão e por esses questionamentos, assim, né?
Eu já fiz algumas vezes programa, até aqui no GNT, sobre essa coisa da mulher que não quer ter filho. Quer fazer um programa polêmico? Faça esse.
Vamos fazer?
Coloca a mulher no sofá e fala que
eu não quero.
Uma bem, bem convicta de que não quer ter filho. O que essa sociedade da bolinha, né, moderninha, que está aqui colado com a gente, fala também. É surreal. Daqui a pouquinho tem as reviravoltas da vida, Larissa. Olha eu pressionando. Brincadeira. Como é que você lida? Conta com a hashtag saia justa no GNT. Mas antes, vamos ver mais uma saia querida que foi influenciada pela mais querida Rita Lee. É com você, Gabi.
Se Deus quiser, um dia eu viro semente. E quando a chuva molhar o jardim, eu fico contente. E na primavera, vou brotar na terra. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Obrigada por tudo, Rita. Agora vai bailar no infinito.
E ela foi gigantesca no que fez, no que deixou. Uma mulher ousada, uma mulher sem medo, uma mulher que abriu caminhos para outras mulheres. Líder de uma banda de rock, quando não existia no Brasil mulheres líderes de banda de rock, e ela também escreveu livro para criança e fez programa de TV, e sem nunca perder o humor e a ousadia. Há muito tempo, uma mulher sentou-se e leu na bola de cristal que uma menina loira ia vir de uma cidade industrial de bicicleta, de bermuda, mutante, bonita, solta, decidida, cheia de vida, etc e tal, cantando yeah, 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 yeah. Te amo, Rita. Pra sempre.
Acabei de lembrar que hoje, conversando com o Guilherme Samoa, que é o rapaz que de muito fã se tornou biógrafo, cuida do arquivo de Rita Lee, que ele me contou que ele tem um to-do que ela deixou para ele, coisas a fazer, que vai tomar uns 10 anos na vida dele. Mas a coisa que ele queria começar a fazer amanhã, e como daqui a pouco já é amanhã, é lançar uma grande campanha para a gente mudar o nome da Avenida Paulista para a Avenida Paulista Rita Lee. Não era?
Ah,
ele falou Avenida Paulista tracinho Rita Lee. Eu falei, não, bota tudo junto. Paulista Rita Lee. A nossa mais perfeita tradução. Porque nesse sofá, se não me engano, foi nesse sofá com o Fernando Yang, a Fernanda fala que era cafona quando morrer ter nome de rua. Ela fala, ai, filho. Aí a Fernanda, queria?
E ela fala, pode ser uma rua sem saída. Não, vamos me dar uma rua sem saída.
Vamos dizer, é uma pracinha.
É uma pracinha.
Eu já achei que tem que ser uma avenida.
São Paulo já sugeriu uma praça.
Pode ser as
então,
duas
o prefeito
coisas.
Do Rio de Janeiro já pegou a praça.
Não, tem mais a ver com Rio, praça, uma
praça
pracinha.
Praça é Rio. Aqui é a
Avenida. Colada,
Avenida
e, a, né? E a Paulista dela.
É dela.
A Paulista
ninguém
é dela.
Ninguém mais. Eu vi César Tralli falando que ela participava de SP TV, primeira edição. Ela ficava dando palpite, falando, porque ela conhecia e
ela
vivia
amava a cidade.
E amava Paulistana. Essa cidade. Bom, estamos de volta com a Gabi, Larissa, Bela, convidada Aline Miller. Essa noite que a gente dedica a Rita Lee. Nossa primeira, nossa eterna saia justa, que honrou esse sofá no início. Capinaram lá para a gente estar aqui hoje, deitando e rolando, literalmente. Então, vamos relembrar mais desse icônico sofá?
Rita foi um dos primeiros nomes pensados na criação do programa Saia Justa em 2002. Será que a super roqueira, agenda lotada de shows, gravações e entrevistas, aceitaria a missão? Aceitou.
Nossa, eu vi o estrelato acontecendo.
Vida de popstar é agitada, mas Rita deu um jeito e toda quarta-feira, durante 2 anos, estava nos estúdios de gravação. Observadora, amigável e contundente.
A menopausa dá um outro vetor na libido muito mais interessante.
E qual seja? Qual seja?
Qual seja?
Cheguem lá e vejam vocês.
Figurino próprio que podia variar de roupa de festa a um pijama. Se emperiquitou toda para receber Hebe Camargo. Uma visita retumbante. Rita fez a diferença. Levou para o público um modo de ser particular. Não gostava de inconfidências pessoais e preservava a sua família, Roberto e os 3 filhos.
Porque tá tudo bom, sou 26 anos casada.
Tem conta conjunta?
Tenho.
Você tem cara de que não administra
você
dinheiro?
Você trabalha
não.
Junto com seu marido?
Trabalho junto. Então
mas acho que o Roberto cuida de tudo.
Tem... Então vocês falem, eu ouço.
Olha, eu tenho meu nome.
Rita se divertia com o grupo formado por Fernanda e Yang. Ficaram amigas, amor de mãe e filha, Marisa Hort e Mônica Waldvogel. Era solta no saia. Uma vez, deu na telha e arriou a calça diante das câmeras. Tudo caía bem em Rita. O Saia Justa reconhece o privilégio de ter tido Rita na sua história. Rita estará sempre, sempre, pra sempre entre nós.
Quem é você? Mas como que entraram? Deixaram-se... Põe assim daqui pra fora já, não tem que ficar espiando. Daqui a pouco, gente, segurança, ó, pra você.
Muito maravilhoso.
Muito bom. Ah, então fala aí vocês, então.
Fala aí vocês. Sabe que me ocorreu agora o seguinte. Ontem eu me senti muito sozinha. Muito sozinha, sozinha. Tipo, ai, agora? Cadê o farol? Mas hoje, até agora, eu me senti tão bem junto com vocês. Da gente estar lembrando junto, da gente estar falando. E eu acho que a Rita merecia era isso. A gente, por mim, a gente pegava esse violão aí, passava a madrugada só cantando as músicas de Rita, só contando. As histórias são infindáveis, gente. Teve beijo triplo nesse sofá.
Beijo triplo. E todas as mulheres que buscam a liberdade e buscam alguma consciência mais ampla a cada dia do que seria essa liberdade desejada, desejável, leva um pouco de Rita dentro de si. Eu tenho convicção disso. Esse sofá traz uma energia, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa semana de celebração da existência dela, porque ela está aqui, né? Ela abriu esse caminho para a gente aqui, para que a gente tenha menos medo de falar o que é, sobre o que é, falar o que sente, sem se preocupar se o outro vai gostar ou não. Quando ela fala, ah, falem de mim. Não está preocupada.
Estou
aqui para ser simpática. Olha que liberdade, né? De poder falar isso sem medo. Se a pessoa, você vai me achar grossa.
Você vai ficar magoando. É, hoje eu me magoo, tudo magoa.
Isso é muito libertador, né?
A gente chega nessa altura do campeonato do programa, naquela nossa sessão Dica Amiga, e a Dica Amiga da semana não poderia ser outra e única, que é a nova autobiografia da Rita Lee, que chega na data escolhida por ela, dia 22 de maio, um dia de Santa Rita de Cássia. A Rita tinha adoração por essa data, ela chegava a falar que era o aniversário dela, porque como o aniversário dela era dia 31 de dezembro, dela e do meu amor, José Simão, não tá para fazer festa, né? Aí ela gostava de comemorar no dia de Santa Rita. Então é nesse dia que chega o livro. Só que o livro já está, meu amor, bombado, entre os mais vendidos em pré-venda. Eu não ouvi até que esgotado.
Eu talvez. Também.
Né?
Que esgotou. Essa primeira leva já foi. Foi o que eu li.
Eu tentei comprar ontem e realmente não consegui. Achei que tinha sido uma burrice minha momentânea. Mas está esgotado. A gente espera a segunda edição, que certamente sairá. Agora, essa história é muito interessante. A Rita havia declarado que achava que não tinha mais nada para contar. Mas aí veio o câncer, que ela encarou, acho que publicamente, em vários momentos, com um certo humor, um câncer de pulmão. O danado teve até um apelido. Tumor se chamava Jair. Então, a nova autobiografia parte daí. E dessa forma, ela deixa mais uma inspiração para a gente, que é encarar, acho que as reviravoltas ou as porradas que a vida nos dá com uma certa leveza. Poucos meses depois de descobrir esse câncer, ela gravou a sua última canção, Change, gostosa, francesinha, Change. Estou no início ainda das minhas aulas de francês, Change. Gostosa, astralzinha, francesinha. Gravou com o Roberto de Carvalho e o DJ e produtor Gui Borato, que relembra o clima de leveza daquele momento.
O João que me chama e fala assim, Gui, o meu pai tem aí uma ideia, ele queria que você produzisse. E aí, bom, a Rita fez a letra maravilhosa, em inglês e francês, e fui lá gravar. Antes da gente começar a gravar, o João fala assim, minha mãe tá super nervosa de gravar com você. E eu falei, gente, quem tá com frio na barriga que sou eu. E gravamos. Era uma gracinha muito generosa, impecável. Terminamos de gravar e a Rita pega assim na minha mão e fala, Gui, essa foi a última música que eu gravei na vida. Até o Roberto falou assim, Gui, não, foi a última mesmo, já tava combinado, já estava sacramentado. E a música, ela tem uma leveza, ela é quase profética, né? E eu acho que a gente, isso, eu vou levar isso aí pro resto da vida, né? O Brasil inteiro tá de luto. Eu enxergo um pouco diferente a música da Rita e do Roberto, tão vivas, que a gente fica muito bem amparado. Eu enxergo dessa forma e, bom, eu deixo um beijo grande para vocês.
E a gente agradece o beijo. E é isso, a obra fica e é o que nos conforta. Mas a questão é o seguinte, como achar leveza nos momentos de reviravolta da vida? A Aline tem duplo escarpado na vida, né?
A Celeste é fruto de uma grande reviravolta na minha vida. E eu acho que tem a ver com a coragem que a Rita, já que a gente está conectando tudo com a Rita hoje como tem que ser, a coragem de você seguir a sua intuição, a sua verdade, ou tentar buscar essa verdade de todas as formas possíveis. E muitas vezes isso demanda dor. Demanda uma escolha que te leva para um lugar de muita insegurança, de nenhuma certeza, mas que você tem que seguir aquilo que você sente. E quando você faz isso, meninas, eu realmente acredito que a vida recompensa. Não necessariamente de forma imediata, com a felicidade que você imaginava, com a realização que você imaginava, mas ela te recompensa pela sua coragem. E eu acho que ser feliz dá trabalho pra caramba.
Opa!
Ser feliz no sentido de ter momentos de felicidade, de realização,
buscar,
dá muito, de construir, dá trabalho, porque tem sempre o olhar do outro te observando. Né? E para nós mulheres, eu acho que isso se sobrepõe ainda à questão da existência feminina e de podermos fazer o que quisermos. Eu, para fazer o que eu realmente senti que eu queria fazer, eu precisei muitas vezes magoar pessoas, e é muito duro isso. Mas eu acho que quando a gente se revoluciona, a gente revoluciona o outro também. E quando você toma um ato ali de coragem que abala as estruturas sociais ou quebra paradigmas ali que estavam tão sólidos, aparentemente, faz todo mundo pensar à sua volta. E você fica um pouco até orgulhosa de que, apesar da dor que isso traz e de um processo de cura também que vem desse luto inicial, que antecede a realização depois dessa ruptura, ela vale a pena. É, e te dá muito ensinamento, sabe? E a gente, todo mundo é capaz. Eu acredito naquilo, sim, que a gente falou. Essa predisposição está na gente. Praticar
dá medo,
isso
dá medo.
É.
Mas vai com medo. Acho
que
o caminho
também. Eu falo que tudo é uma questão de respiração. Respira e vai.
É, e compreender que a mudança é inerente à nossa existência. A vida é feita de mudança. Você se negar a mudar é você se negar à vida. É. Não tem como. Ah, você
tem
vai
tanta
ter que,
gente que vai ali.
Vai ter que atravessar.
A gente estava conversando, que vai na beira do rio, sabe, segurando na margem, no cipó.
Pode até ir, o negócio é ir, entendeu?
Cipó pode quebrar.
Não pode deixar de ir. Eu acho que também você, uma coisa que você vai, você, às vezes vai mudar porque a vida te colocou na situação e você vai ter que resolver e lamentar, vai gastar mais energia ainda, então vai. Às vezes você vai mudar porque não está bom ali naquele lugar, então você vai querer mudar. Às vezes você vai mudar para progredir, para evoluir. Acho que só não vale mudar para agradar, para ser alguma coisa que alguém quer, mas a mudança ela é
ou ficar para agradar, essa é a questão.
É.
Ficar para agradar a sociedade.
Esse é o ponto.
A leveza, para mim, ela vem muito no que eu chamo de confiança na inteligência universal. Assim, são momentos que eu me vejo que eu falo, sabe, confio. Eu vou fazer, eu faço a minha parte, mas, de resto, confio no universo. E é isso, aí ele nos presenteia, sabe? É, então, eu tenho essa... Eu me apego a esse lugar, né, de confiança. Sim. Que vai dar certo.
A intenção.
Na intenção.
E se a confiança não vier, e se a coragem não aparecer, e se o medo te dominar, eu vou falar para você pedir ajuda.
Sim.
Dos outros, de um profissional, tomar remédio se precisar, e não achar que por isso você é menos, que você é mais
total
fraca, e, enfim, nada disso, porque é uma besteira. Todo mundo precisa de ajuda.
É verdade. Tem um tweet de Rita que é ótimo, que ela diz, arriscar. Se der bom, ótimo. Se ganhar, ótimo. Se perder... Foda-se.
Ai, a participação dela no Twitter, como aquilo era legal. É. Como aquilo era legal. Saia Justa de hoje acabou. Você segue na semana com a gente através das redes sociais, inclusive vai ter conteúdo exclusivo da nossa colunista Natália Cruz. Por favor, não perca, engaja. Também quero prestar a nossa homenagem à maravilhosa Palmeirinha, que partiu essa semana, e ao político Davi Miranda, que deixa três filhos. Os dois deixam três filhos. Foram duas perdas sentidas, assim, também, que aconteceram. Força e muito amor para as famílias. Gabi.
Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não quero que derramem por mim nem uma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale pelo meu triste passamento. Muito Álvaro lindo. De Azevedo.
Muito lindo. Obrigada, Aline. Obrigada, Celeste.
A gente que agradece. Essa menina tão novinha já sendo contaminada e tendo a chance de estar perto de referências tão especiais. A gente que agradece.
Celeste, nem nasceu, já sentou no sofá, meu amor.
Gente!
A gente tem que tirar muita foto desse momento.
Vamos.
Rita foi uma energia transformadora na sua passagem, luminosa pela vida. A gente vai ficar com a sua música. O Saia Justa reconhece o privilégio de ter tido essa estrela na sua história, eterna nos mundos. Portanto, voe e cante alto, Rita. Muito, muito, muito obrigada por tanto.
Viva Rita!
Viva Rita!